De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Emenda modificativa número 04 ao projeto de lei número 1295 do Executivo, de 29 de setembro de 2008. Altera a redação de dispositivos do projeto de lei número 1295, de 29 de setembro de 2008, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2009 e da outras providências. Nos termos do artigo 234, parágrafo 1º, alínea C, e inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara, altera-se a redação da meta do projeto de lei número 1295, de 29 de setembro de 2008, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2009 e da outras providências, que passa a vigorar com a seguinte redação: Título: Apoio à Vitivinicultura. Unidade de medida porcentagem, meta 2009, R$ 8.000. Aí retira da ação 04, manutenção dos serviços do gabinete do prefeito, meta 2009, 313 mil. Sala das sessões, em 26 de outubro de 2008, vereador Marino Mantovani, PMDB. Emenda aditiva número 01 ao projeto de lei número 1300 do Executivo, de 17 de outubro de 2008. Acrescenta dispositivo ao projeto de lei número 1300 do Executivo, de 17 de outubro de 2008, que estabelece critérios e procedimentos para a eleição da equipe diretiva das escolas municipais de Pejuçara RS. Nos termos do artigo 234, parágrafo 1º, alínea C, e inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara, acrescenta-se o parágrafo único ao artigo 2º do projeto de lei número 1300 do Executivo, de 17 de outubro de 2008, que passa a vigorar com a seguinte redação: Parágrafo único. Nas escolas que não apresentarem este percentual, quem indicará a chapa para a equipe diretiva serão os professores e funcionários efetivos da respectiva escola. Havendo mais de uma chapa, quem indicará a equipe diretiva serão os professores e funcionários efetivos. Sala das sessões, em 27 de outubro de 2008, vereador Darley Mantovani, PT, vereador João Carlos Pereira Martins, Democratas, vereador Edésio Foleto, PT, vereador Valdecir Villani, PP, vereador José Fausto Toffo, PP, vereador Jacinto Villani Neto, Democratas. Emenda aditiva número 02 ao projeto de lei número 1300 do Executivo, de 17 de outubro de 2008. Acrescenta dispositivo ao projeto de lei número 1300 do Executivo, de 17 de outubro de 2008, que estabelece critérios e procedimentos para a eleição de equipe diretiva das escolas municipais de Pejuçara RS. Nos termos do artigo 234, parágrafo 1º, alínea C, e inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara, acrescenta-se a alínea D ao artigo 10º do projeto de lei número 1300 do Executivo, de 17 de outubro de 2008, que passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 10º, D. Nas escolas de educação infantil, terá direito a voto o representante legal pelo ano que estiver frequentando regularmente a escola há mais de um ano. Sala das sessões, em 27 de outubro de 2008, vereador Darley Mantovani, PT, vereador João Carlos Pereira Martins, Democratas, vereador Edésio Foleto, PT, vereador Valdecir Villani, PP, vereador José Fausto Toffo, PP, vereador Jacinto Villani Neto, Democratas. Emenda modificativa número 03 ao projeto de lei número 1300 do Executivo, de 17 de outubro de 2008. Modifica dispositivos no projeto de lei número 1300 do Executivo, de 17 de outubro de 2008, que estabelece critérios e procedimentos para a eleição de equipe diretiva das escolas municipais de Pejuçara RS. Nos termos do artigo 234, parágrafo 1º, alínea C, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara, modifica-se o artigo 12 do projeto de lei número 1300 do Executivo, de 17 de outubro de 2008, que passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 12º. Poderá candidatar-se ou ser indicado para integrante da equipe diretiva o membro concursado e efetivo do Magistério Público Municipal, com tempo no mínimo até o dia da posse de 2 anos letivos de atividade na escola e que possua curso de graduação plena na área de educação. Sala das Sessões, 27 de outubro de 2008. Vereador Darley Mantovani, PT. Vereador João Carlos Pereira Martins, Democratas. Vereador Edésio Folheto, PT. Vereador Valdecir Villani, PP. Vereador José Fausto Tofo, PP. Vereador Jacinto Villani Neto, Democratas. Indicação número 58, 2008. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor Prefeito Municipal que o Poder Executivo realize um trabalho de promover o funcionamento do Conselho Municipal de Bairros de nosso município. Justificativa. Com este Conselho em atividade, juntamente com a Secretaria de Educação e Cultura, poderá ser realizado um Festival da Canção de Bairros, com vistas a oportunizar a formação de novos talentos e desenvolver a cultura em nossa sociedade. Sala das Sessões, 26 de outubro de 2008, vereador Jorge Dalci Mastella, PMDB. Indicação número 59 de 2008. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor Prefeito Municipal que seja feito os devidos reparos no calçamento da Avenida Ângelo Fava, local compreendido entre o cruzamento da Rua Pedro Prosdóximo até o término da referida avenida. Justificativa. Se faz necessário essas melhorias, pois nestas duas quadras os moradores não serão beneficiados com a pavimentação asfáltica, tendo em vista que o calçamento apresenta buracos, dificultando o tráfego dos veículos. Sala das Sessões, 26 de outubro de 2008, vereador Jorge Dalci Mastella, PMDB. Indicação número 60 de 2008. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor Presidente que seja concedido o título de cidadãos pejussarense ao casal Alexandre de Barros Alves e Sandra Virgínia da Costa Alves. Justificativa. Trata-se de um meio de homenagear essas pessoas pelo eficiente trabalho prestado à nossa comunidade. Sala das Sessões, 28 de outubro de 2008. Aqui tem que corrigir que está com problema na data. Vereador Jorge Dalci Mastella, PMDB. São essas as matérias que constam na hora do dia, senhor Presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Dalci? Jorge Dalci, desculpa. Vereador Valdecir? Vereador Marino? Vereador José? Vereador Edésio? Vereador João? Vereador Gustavo. Não há inscrito, senhor Presidente.
Não havendo inscrito no pequeno expediente, convido o secretário para que faça inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador João. Vereador Edésio. Vereador José. Vereador Marino, vereador Valdecir. Vereador Jorge. Vereador Gustavo.
Aguardamos em 5 minutos. Palavra, vereador João.
Cumprimento o presidente desta casa, vereador Jacinto Villani, os demais componentes da mesa diretiva dos trabalhos, os colegas vereadores de todas as bancadas e ao público que hoje nos visita, nos dá a honra de acompanhar o trabalho da Câmara de Vereadores. Professora Eva, professora Marinês, professora Simone, enfermeiro da borda, a Dejanir e a seu acompanhante, acredito que seja a sua neta, né? E é um prazer muito grande em retornar novamente aos trabalhos legislativos, uma vez que estive afastado por motivos de saúde por 15 dias, mas estamos aí, retornando os trabalhos e querendo, sim, que os trabalhos dessa casa sejam feito da melhor maneira possível, com a maior transparência possível, porque esse é o objetivo da comunidade. E estamos, e queremos, de imediato já, apoiar as indicações dos vereadores Jorge, que tem hoje, e que essas homenagens, aqui na indicação de 60, onde diz aos cidadãos pejuçarenses Alexandre e a Sandra, que seja feita, vereador, que seja analisada uma data oportuna e que tenha mais pessoas, com certeza, aqui em Pejuçara, que possam também ser homenageadas. A gente sabe disso. E que seja, assim, feito, dada a oportunidade aos demais vereadores, se tem alguma outra pessoa. Vereadora, que é uma parte? Né, presidente, para que isso seja assim feito num ato solene, onde todos possam participar, todos os vereadores, quem sabe cada um tem aí o nome de alguém e a gente pode fazer isso em conjunto. Aonde diz sobre promover o funcionamento dos conselhos, eu acredito que é um conselho, né? O conselho de bairro, e ele já é criado, inclusive, eu até acredito que, eu não sei de que forma foi feito o regulamento, mas, sim, senhor.
Eu, na oportunidade que tive, assumindo na época do Marcos, que era nosso prefeito, eu busquei uma cópia do conselho que existe em Ijuí. Eu tenho em casa, em mãos, até guardei isso aí. Como funciona, sabe, lá em Juiz, esse conselho de bairros. Na época a gente discutiu com o vereador Deia a respeito, eu era presidente do nosso bairro, Mastela, e a gente achava que era interessante que existisse um conselho para que todos os bairros tivessem uma sintonia, né, no sentido de quando faz alguma organização, festa, para ter um controle, sabe, para que nenhum tomasse uma iniciativa, assim, de atropelar um outro bairro. Então, ele precisava de um conselho. Então, na época, foi criado um projeto-lei. E até hoje eu precisei dessa cópia e não foi encontrado, mas eu sei que está nos arquivos aqui da Câmara. Então existe, de fato, foi criado esse conselho, só que não foi colocado em efetividade. Obrigado.
Obrigado, vereador. E eu vejo, assim, que esse conselho é muito mais antigo, vereador. Por isso que eu perguntava se os cargos são vitalícios, porque eu sou secretário do conselho há mais de 10 anos. Presidente de Sirineu Mantovani. Foi criado, sou representante do bairro Rio Branco. As nossas reuniões aconteciam numa sala aqui na paróquia, aquela copa de madeira ali, para situar melhor, ali que a gente fazia. Então já tem, ele não está. Eu não sei o que falta, o regulamento, se já foi, mas é o caso que acontece como o Concepro, né? Que o Concepro também, eu sou secretário há muitos e muitos anos e as coisas ficam assim, não se convoca, o presidente não convoca. Então, que seja primeiro revisto se realmente ainda tem esse conselho, e daí pode ser. Inclusive, se não me falha a memória, isso está no plano de governo da próxima administração. Alguma coisa sobre os conselhos de bairro. Tem alguma coisa assim que eu estou lembrado. Então, tem meu apoio, sim, até porque eu também tenho interesse de que indique uma outra pessoa do bairro Rio Branco, né, para que realmente esse conselho funcione. Referente a este projeto, tomei par durante essa semana, depois que retornei da minha licença. Projeto 1300, e diz o projeto, ele é regime de urgência, né, porque pede começo a ser colocado em votação na próxima semana. Ele entrou semana passada, né, senhor presidente? E eu não sei se isso foi acordado com os vereadores de ser votado hoje. Então a gente quer somente justificar que algumas emendas, algumas a gente assinou, a gente foi parceiro de algumas emendas, porque entendia de que seja dado igualdade para todas as escolas do município, igualdade de escolha, e que todas, sim, possam ser incluídas nesse processo de escolha, de eleição. Então, a gente, no decorrer, aí com certeza a gente vai ter mais colegas que irão se manifestar a esse respeito, acredito. Mas a gente é favorável, sim, se for votado, colocado em votação hoje, a gente aprova, sim, as emendas e também é favorável a esse projeto de lei dentro com essas emendas modificativas. Seria isso, senhor presidente, eu lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra e passo ao vereador Edésio.
Uma saudação à mesa, na pessoa do presidente, o vereador Jacinto, uma saudação também aos demais vereadores que acompanham a mesa, uma saudação aos colegas vereadores e uma saudação também às pessoas que nos assistem nesta sessão. Com relação às indicações dos companheiros, também tem meu apoio. E com relação a essa, na indicação 58, da questão que trata dos conselhos de bairro, eu vejo assim, eu acho que tem que passar por uma reestruturação. Eu acho que de fato, é muito importante que os conselhos, ou o conselho funcione. Mas a gente vê assim, uma certa dificuldade até na formação na condução nas eleições, né, e na diretoria dos próprios bairros, né? Então eu acho assim, que tem que ter um amadurecimento maior por parte dos componentes dos próprios bairros, né? Já que a gente vê que tem bairros, né, que tem diretorias, mas que muitas vezes não trabalham em função do bairro, né? Então eu acho assim que de fato tem que ter uma reestruturação a nível de conselho e também a nível de diretoria do bairro. Essa é a minha colocação com relação a isso. As demais indicações também têm meu apoio. Com relação às emendas, eu vejo assim que o vereador Darley, eu acho que vai se manifestar com relação a isso, então eu deixaria para ele que faça essa manifestação. Já foi discutido aqui, foi motivo de algumas colocações nessa tribuna com relação à patrulha agrícola. E tinha aquele projeto, né, que veio para a Câmara e que foi retirado até, porque eu acho assim que dependia de uma discussão mais ampla e que isso será feito na próxima legislatura. Mas eu gostaria de colocar novamente fazer algumas colocações, porque eu vejo assim que é um desafio para a próxima administração e a gente espera que de fato, os equipamentos que fazem parte da patrulha agrícola, e aqui a gente não quer culpar ninguém, só que eu vejo assim que da forma como está sendo conduzido até o momento, eu acho assim que não, eu acho não, a gente tem certeza que não está funcionando a contenta dos produtores. Essa é a grande verdade. Então, eu acho assim que tem que ter, já foi colocado aqui em outra oportunidade, eu acho que nós temos que ter dois funcionários e que sejam bem pagos para acompanhar esse maquinário. Porque não adianta largar esse maquinário nas mãos dos produtores, né? A gente sabe que são dois meses que os produtores precisam ocupar esses equipamentos e quando precisam ocupar esses equipamentos tem que funcionar. E a gente sabe que não estão funcionando, né? Então, eu vejo assim que tem que ter dois funcionários para acompanhar esse maquinário, senão não adianta disponibilizar esse maquinário para os produtores. Tem produtores que cuidam, outros não cuidam. E a gente vê assim que tem equipamentos que foram adquiridos em torno de um ano e que, portanto, Não é um equipamento com não é um equipamento novo que não funciona. Né? E que está com problema. Então, a gente tem que ver, né? Eu acho que tem que sentar, tem que conversar e tem que procurar uma solução para que, de fato, isso, esses equipamentos funcionem da melhor forma possível para atender os produtores. Isso eu vejo como um desafio para a próxima administração. Também é de conhecimento de todos, né, que a gente está passando por um momento, né, que existe uma crise mundial, né, e que, embora a gente, a nível de país, não sinta os reflexos até no momento, mas eu vejo assim que não tem como a gente fugir e não ser atingido de uma ou de outra forma. A gente sabe que, né, que reflexos dessa crise virão, isso com certeza a gente vai sentir, talvez demore um pouco, né, mas que eu vejo assim que o momento deve ser um momento de cautela. Eu digo isso porque nós que vivemos na agricultura e que estamos na ponta do processo, a gente sabe as dificuldades vividas, já sentidas, então, no momento, né? E a gente sabe que nós implantamos uma lavoura de trigo com um custo muito alto, né? E que os preços hoje estão em baixa, e que para cobrir o custo de produção de um hectare de trigo, com certeza ao preço que está sendo praticado hoje e com uma tendência de baixa, certamente vai necessitar em torno de 40 sacos por hectare para pagar o custo de produção de um hectare de trigo. Então, é um custo realmente muito alto e que o produtor certamente não terá lucro nessa atividade. Está sendo implantada a lavoura de soja, né? E que também o custo de produção é um custo muito alto, né? E que os preços também da soja encontram-se em baixa, e que nós imaginamos que se a gente vender, comercializar uma saca de soja em torno de R$30, nós vamos precisar em torno de 25, 27 sacos de soja por hectare para cobrir os custos de produção. Né? Então, a situação, vou dizer assim, não é muito agradável no momento, e que a gente imagina que num curto espaço de tempo isso não se modifique, né, para melhor. Né? Então, por isso que eu digo que o momento é de cautela. Não só dentro da área de grãos, né, mas também dentro da área do setor do leite, também nós vivemos por um momento muito terrível. Né? Porque nós sabemos que tem produtores, né, colegas nossos, produtores que estão recebendo 24, 25 centavos por um litro de leite. Né? E que isso é uma situação constrangedora e preocupante. Né? Evidentemente que foi inaugurada a CCGL e que nós imaginamos que tenha o que venha remunerar melhor um pouco o produtor. Agora também eu vejo assim que não vai fazer milagre dentro dessa área. Né? Mas que o preço que é praticado no momento não cobre os custos de produção. Hoje, para você cobrir o custo de produção, tem que receber no mínimo 50 centavos. Então vocês imaginam a situação daqueles produtores, né, e que recebem 24, 25 centavos e que, na grande maioria, são os pequenos produtores. E que existe uma preocupação muito grande de que esses produtores sejam excluídos do processo dentro da área do leite. Então, é uma situação realmente muito preocupante. No momento, seria isso, eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador João Alicir. Saudar aqui também o vereador licenciado Joel, que que se a professora suplente vereadora Deja e a sua neta também. Sejam bem-vindos.
Gostaria inicialmente de saudar o presidente Jacinto, demais colegas vereadores, vereador Joel, licenciado, nos prestigia, suplente vereador de Janir, e as professoras da escola infantil que nos assistem hoje. Com relação à pauta da sessão de hoje, gostaria de manifestar favorável a emenda modificativa número 04 do vereador Marino, que destina mais recursos na LDO para o setor de vitivinicultura, uma atividade que destaca o município de Pejuçara e que os recursos que estavam alocados então representavam um pouco, então está alterando, orçando um pouco mais para poder atender aos anseios dessa atividade. Quanto às indicações do vereador Jorge, também me coloco favorável. Até tomo por surpresa essa indicação número 5908 com relação ao asfaltamento da Avenida Ângelo Fava. Até tinha conhecimento eu que ela seria feita na sua totalidade, né? Então, dentro do que o vereador propõe, então ficou faltando um trecho. Acredito então que seja importante que seja concluída, já que está sendo feito esse trabalho lá, que ela vem então totalizar toda a avenida. Com relação às emendas aditivas que estamos propondo ao projeto 1300, talvez hoje ele venha simplesmente para aperfeiçoar o que está sendo proposto, no sentido de que todas as escolas municipais têm um processo de escolha de seus diretores. A Câmara sempre se mostrou favorável, desde a primeira eleição que teve agora nesse mandato da escola municipal. E agora, então, como vem o projeto 1300, vem estender esta eleição para as escolas municipais, nós estamos apenas criando critérios para que todas as escolas possam ter essa eleição. Eu vejo que a partir do momento que a Câmara aprovou o projeto de lei 1291 do dia 22 de agosto, que estabelece normas para a contratação por tempo determinado, praticamente extingue os contratos de funcionários na área de educação, só estabelecendo contratos em casos específicos de licença. Então, dessa forma, eu vejo que a partir do momento que essa lei passar a vigorar, que ela passar a realmente for cumprida na sua íntegra, deve ser feito o concurso público mais rápido possível para que possa ser preenchida as vagas que hoje não são ocupadas por funcionários de carreira e que vem daí dessa forma atender aquele percentual que o artigo 2º estabelece de 60% no mínimo de funcionários efetivos para que seja feita a eleição de diretores. Então, hoje, eu acho que nós estamos estabelecendo normas para que seja realizada a eleição até nesse mesmo ano, prevendo já para o próximo mandato de 2 anos. Então, acredito que no fim desses 2 anos, já todas as escolas municipais, se houver a realização do concurso, elas vão estar enquadradas no artigo 2º. Então, dessa forma, o processo democrático de eleição nessa equipe diretiva vai ser uma coisa automática em todas as escolas municipais. Era isso que eu tinha no momento, presidente, ele devolve a palavra.
Receba a palavra e passo ao vereador Jorge.
Quero saudar o presidente dessa casa, vereador Jacinto, vice-presidente Gustavo, secretário da Lei, os companheiros vereadores, as nossas visitas ilustres, as professoras, suplente vereador Andeje, vereador Joel. Em relação a essas emendas modificativas aí, concordo plenamente, emendas o vereador da lei. A emenda do vereador Marinho também concordo. E, então, eu vou começar a comentar sobre as minhas indicações. A primeira que a gente tem aqui em mente aqui é sobre essa que eu pedi uma parte, o vereador Martins. É, em 2013, a gente sabia, tomou conhecimento que existia um... Até o próprio Sr. Demantovani me comentou que tinha um movimento assim, sobre um conselho, mas eu entendi que não era formalizado. Aí eu procurei o presidente de bairros de Juí, e ele me deu uma cópia do estatuto que eu tenho em mãos, e a gente entrou com essa indicação e foi criado um projeto, criando o Conselho Municipal de Bairros. Aí só que infelizmente não foi colocado nunca em prática, em atividade, e era para resolver vários problemas que existem nos nossos bairros aí, desde até controlar as eleições, o tempo de mandato e tudo o que acontece, né? Alguns problemas internos. Então, essa é a minha indicação, é que a gente reveja isso aí, se efetive esse conselho, e a partir desse conselho, com colaboração do Poder Executivo e através da Secretaria da Educação e Cultura, se promova nos bairros um encontro assim, cultural. Seria como acontece em Juí, lá existe um Canta Mãe Bairro Canta, é uma coisa assim. Então existem eliminatórios nos bairros, participantes de todas as faixas etárias, assim, não menosprezando o FECAF, que ele pode continuar acontecendo, que é um movimento estudantil, e seria interessante que os bairros se motivassem, e aí as pessoas simplesmente, né, começariam a aparecer, quem tem talento, aí mobilizaria o bairro, no dia ele podia fazer uma promoção festiva, um jantar dançante, alguma coisa assim, junto com a eliminatória, aí mobilizaria também pessoas, meninos, crianças, jovens, adultos, os seus familiares, a torcida, e aí os jovens, digamos, as pessoas teriam mais tempo para se preocupar com cultura, com educação, com tantas coisas interessantes aí, com amizade, e sobraria menos tempo para, de repente, ficar caminhando de madrugada aí, nas esquinas, bebendo, fazendo raça aí. Então, até para ajudaria nessa forma. A minha outra indicação é sobre a nossa avenida. Anjo Favo, quando entramos com a indicação juntamente com o vereador Marino, a gente tinha procurado o prefeito e de muito tempo existe reclamação dos moradores, desde que eu fui presidente do bairro, que o nosso bairro lá tinha uma rua péssima, não só para os nossos moradores, mas para toda a comunidade pessoarense, né? Pessoas que vêm de fora, aí, de outros municípios, simplesmente diziam que era vergonhoso morar numa rua daquele tipo, né? Então, na época, a gente sabe que foi... o material, as pedras de má qualidade, as pessoas que fizeram não eram apropriadas, era gente que aprendeu a calçar lá e até não conseguiu aprender. Então ficou muito mal o calçamento. E nós vivíamos reivindicando o Poder Executivo aí que modificasse, que melhorasse. E aí, numa dessas conversas aí, falou comigo, falou com o vereador Marino, com o vereador Deia, ele nos colocou que seria mais interessante fazer uma pavimentação asfáltica, por causa do tempo, e o custo não seria tão elevado. Porque uma troca de calçamento se envolve muito tempo, aí, pessoas, um transtorno que pode levar muitos meses até. E, então a gente concordou, promoveu lá uma reunião com o pessoal, e a gente entendia que ia ser contemplada toda a avenida. Mas como o nosso calçamento é tão ruim lá, tão irregular, precisou de uma camada maior do que o necessário. Então aí faltou metros cúbicos de asfalto, e não atingiu a totalidade da avenida. Então entramos com essa indicação. A gente sabe que agora é impossível, no decorrer desse ano, ainda terminar isso aí, mas a gente quer que aquelas saliências que existem naquela quadra que não foi contemplada, entradas de água que afundou, correções que foi feita por um senhor Viana, se não me engano, mas que foi feita e não foi, foi feito, passado o rolo logo em seguida, aí choveu, passou um veículo pesado, trator, afundou. estragou todo o serviço que ele fez. Então, existem vários buracos lá que pode causar danos sérios, assim, de acidente, né, quebrar a suspensão, ou até outros acidentes. Então, a gente quer, né, em regime de urgência, já que não fomos... Não ganhamos asfalto, então queremos a correção imediatamente daquelas partes. E no, quando as máquinas voltarem no município, ano que vem, a gente certamente vai mobilizar os moradores daquela quadra para a gente se informar dos valores aí, e certamente a gente vai querer a pavimentação. E minha outra indicação é para prestar homenagem título de cidadão pejussarense. A casal Alexandre Barros, vocês conhecem bem, professor Alexandre, soldado, e a Sandra Costa Alves, que é nossa assistente social, que trabalha na prefeitura, não só pelo trabalho que eles desempenham, que eu acho que é um trabalho exemplar, mas é pela maneira que eles conduzem a própria família deles, o exemplo que eles dão, o tempo que eles estão aqui em Pejussara, assim, criando vínculos de amizade com todo mundo aí, com o pessoal, é gente que, do meu ponto de vista, é merecedores. Eu então peço aos vereadores que observem, né, com carinho essa medicação, assim, mesmo sabendo que o vereador João, ele queria uma oportunidade de homenagear mais pessoas, concordo, mas que, digamos, que não se estenda tanto esse prazo, porque, como vocês bem sabem, eu fui, assim, sou supervisor, e agradeço muito ao vereador João, que está presente aqui, que me promoveu esses meus dias aqui na Câmara, que eu assumi. Então, a gente tem pouco tempo, né, mas eu acredito que os senhores vereadores, certamente pelo tempo que tiveram, né, podiam certamente, né, tantas pessoas aqui que merecem homenagens iguais, né, que eu estou fazendo, né, que a gente sabe, né, a gente comentou também com o vereador Jacinto. Na época, eu prestei uma homenagem também ao Fernando Zancan, que vocês conhecem, uma pessoa que adotou a Pejussara, família, tudo aí, presta um bom trabalho. E, juntamente, na época, o vereador Jacinto, ele prestou uma homenagem ao Ivanor, dona Helena. Vereador, deixa. Eu não recordo de qual vereador que prestou essa homenagem. Então, eu acredito que certamente vocês vão aprovar, né, essa medicação aí, para que a gente homenageie essas pessoas que eu estou indicando, e certamente outros vereadores vão lembrar de pessoas para aproveitar o ensejo. Sem mais a falar, eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Gustavo.
Primeiro, boa noite a todos. Saudando o presidente Jacinto, secretário da Lei, demais colegas vereadores, suplente vereador Ardeja, demais povo que nos assiste. Eu sei que minhas condições não são de saúde, não são totais hoje para mim fazer meu esclarecimento ou fazer meu comentário sobre as matérias, mas eu não poderia vir aqui para ver a votação ou a aprovação ou não das emendas que foram feitas. Eu só sinto um pouco, nos meus 4 anos de mandato de vereador, onde fui um vereador fiel e honesto com todos vocês. Vocês sabem que sempre tive a honestidade de falar na frente de vocês o que eu sentia e não nas costas. A gente aqui nos comentava sobre as emendas faz 2 semanas. E essas 2 semanas se passaram com conversas, com diálogo sobre as emendas. E eu sinto aqui a rejeição do meu partido por não compartilhar as emendas com vocês. Eu não sei se isso é uma forma de desprezo ao Perlim ou uma forma de desprezo aos 6 candidatos do PMDB.
Permite, Gustavo?
Permite,
pode falar. Eu gostaria que o vereador falasse de quais emendas o vereador está falando, que eu não entendi a sua posição.
Sobre todas as emendas, a gente conversou 2 semanas. Troquemos diálogos sobre palavras. Vocês vieram pelas nossas costas, me desculpe, vereador Leite, sabe, teu amigo particular meu, a gente se dá muito bem fora da Câmara e dentro da Câmara, mas eu acho que vocês ultrapassaram um pouco os limites. Eu desci até a Escola Municipal sobre o projeto 1300 da diretoria, onde a diretoria toda me disse posição legal pelo projeto. Sem emendas, sem conversas. E isso eu assumi com eles. Eu não sei aqui, por parte de colégio, dirigente da escola municipal, que essas emendas foram feitas. E a gente sabe que isso envolve política, envolve um desconforto democrático entre os partidos aqui dentro. Vocês me desculpem, isso não é hora de eu vir aqui criticar vocês. Até não critico, a gente fez um trabalho em 4 anos excelente. Nós, e que nem eu disse no meu discurso, nós fomos responsáveis pela dimensão do Perlim. Tanto que ele fez 72% da aprovação. Me desculpem vocês, colegas, por os 6 candidatos para se elegerem. Me desculpe. Sei que não estou em minhas condições legais, mas eu não posso vir aqui deixar de falar isso. Nós somos francos e brancos. Na frente. Eu não converso na costa de ninguém. Se eu tenho para vir criticar, na frente. Ou para vir fazer uma coisa, tem que ser na frente. A gente sempre discutiu, sempre planejou. Junto. Sem ver partido, sem ver pessoas ou nomes. E eu acho que a Câmara, poder unido e forte aqui, ó, funciona assim. Tem que ser assim que funciona. Entre todos os candidatos aqui dentro. Era muito, é meu obrigado a presença disso.
Com a palavra, o vereador Darley.
Saúdo a mesa, diretor dos trabalhos, colegas vereadores e ao nosso público que nos assiste, vereador licenciado Joel, demais professores e a nossa, hoje, vereadora suplente e que assume a partir de janeiro esta Câmara. Inicialmente, eu gostaria de apoiar as indicações do vereador Jorge e dizer, Jorge, aqui, quando da sua preocupação com os conselhos, eu diria que, pela gente entender que está no plano de governo, né, a participação da comunidade a partir de janeiro, né, nas decisões, eu acredito sim que nós vamos ter que ter um conselho forte de bairros, né, muito mais representativo, né, que se desenvolva essa ação brilhante que o colega propõe e que ao mesmo tempo ela seja representativa nas tomadas de decisões do poder público. Né. Com relação então às demais indicações, eu também sou favorável. Eu acho que pena que houve um erro aí no cálculo, né? E a gente que tanto luta por aquele bairro, mesmo hoje não sendo morador lá, e que ficou, né, aí um pedaço fora, e que a gente apoia a matéria do colega, e que se puder lutar também no futuro para que seja aprontado o asfalto. Com relação à emenda do vereador Marino, eu digo assim que a vitivinicultura em nosso município, hoje ela é muito pouco apoiada, vereador. Até porque nós temos aqui no nosso município vizinho, Bozano, né, e a gente sabe que lá foi muito mais investido, né, nesta área. Então, que bom que o vereador também está preocupado, né, e que isso venha então a melhorar aí esse auxílio aos, né, produtores da uva. Com relação às emendas aditivas, colega vereador Gustavo, tu disse que há 15 dias nós discutimos, mas essa matéria que entrou na segunda passada. Tu está pensando na LDO, acho que a LDO faz quase 30 dias. Então, essa matéria não está sendo discutida há 15 dias. E eu digo para vocês, eu continuo sim com um poder forte e unido aqui. Porque nesses 4 anos, quantos projetos do Executivo nós apoiamos e votamos no mesmo dia, e sendo que às vezes às 5 horas da tarde eu vim aqui na sessão e eles não estavam ainda aqui. Então, eu acho que o vereador se exaltou, se nervou, mas avalia, companheiro Gustavo, e digo mais, essa matéria, até para quem não sabe, eu fui um que vim o primeiro na sessão hoje da Câmara, e a partir do momento que os colegas foram chegando, o João já tinha conhecimentos, do PP já tinha conhecimento, eu fui socializando. Talvez o Marino chegou ali no fim e já estava meio definido. O Jacinto, acho que o João falou com ele, né? Então, assim, ó, ninguém pensou em excluir. Queria eu que fosse todos os proponentes. O que aconteceu? Você não teve lá nenhum minuto, eu cheguei por primeiro e passei isso, fui passando para o Jarbas. Já tinha uma conversação até com o João. E aconteceu que era para ser, na verdade, se tiver alguém que dizer que a culpa é de alguém aqui, que seja minha. Porque era para ser minha essa matéria. Eu fui me sensibilizando com os colegas que foram chegando. Acho que quem está aí junto nessa matéria é testemunho disso, eu fui convidando. E pena que, ó, eu digo bem a verdade, eu não, eu, tu pensa que eu que tanto apoiei o Perlim e tenha dentro de ti que talvez por mim, e foi muito positiva a minha posição para o Perlim continuar a reeleição. Então não é marcação política, eu tenho respeito pelos colegas vereadores aqui, eu sempre apoiei matérias do Executivo, mesmo chegando às 6 da tarde ter que votar no mesmo dia, sem dando-nos a oportunidade de nós buscar informação. E digo com relação ao projeto, que quando eu assumi em 2001 aqui a Câmara de Vereadores, o PT tinha na sua história, na sua proposta, esse processo democrático para as eleições, né, direta para o município. Só que a gente iniciou aqui, conversando com os colegas vereadores, o vereador Antoninho Villani, na época, apresentou essa matéria. E a gente apoiou. O Marcos demorou um tempo e tal, enfim, o Perlim começou esse processo. E eu sou um grande defensor, assim, ó, que tudo que a gente faz tem que ser para a coletividade, a gente erra em todas as coisas que se faz, mas eu continuo pensando, assim, eu que errei muito nas coisas que fiz, mas que isso nos sirva como lição. Então, com relação ao processo democrático, eu não entendo por quê que no artigo 2º você cria lá uma situação que exclui uma escola. Então, assim, ó, com certeza não vai contentar todos. Só que a Câmara de Vereadores tem um papel a fazer. E o papel esse é buscar, fazer. E te digo mais, até, Gustavo, se o Executivo entender que nós estamos errados, ele pode vetar. Qualquer projeto que seja, ou ele veta ou ele sanciona. É assim que funciona o serviço público. A Câmara vota, ele veta ou sanciona. Se o prefeito entender que nós erramos, fomos equivocados na nossa proposta, eu vou entender perfeitamente. Ele pode vetar as nossas emendas.
Uma parte, vereador?
Sim, sem dúvida.
Quando é que foi discutida essa emenda com a escola municipal e seus diretores?
Mas assim, ó, se tu for... Assim, ó, pensa assim, ó, tu é inteligente, colega vereador. Eu acho que tu é inteligente demais. Se tu fosse ler, o que tu leva a entender? O que tu leva a entender? Se você leu lá no artigo 2º, o que que diz? O que diz no artigo 2º? A eleição acontecerá em todas as escolas municipais. Isso aqui, ó, eu grifei isso aqui antes de falar com qualquer pessoa. Porque eu me inteirei nesse assunto e aí sim fui realmente buscar informações. Mas aqui diz assim no artigo 2º, a eleição acontecerá em todas as escolas municipais que possuírem uma porcentagem mínima de 60% de professores e funcionários concursados. E nós todos aqui que somos conhecedores das leis e do funcionamento do serviço público, sabemos que a EMEI de 23 funcionários são 7 concursados. Então, de cara, no primeiro momento eu vi, está aqui excluída. Tu acha justo isso? Se você acha que nós estamos equivocados, errados, tu tem até o direito de reclamar. Agora, eu não admito, Alemão, porque tu sabe, eu te conheço bem, sou teu amigo, tenho respeito, a gente é muito puro. Eu, em momento algum, tive pensamento de atingir Perlim, muito menos o PMDB, muito menos vocês, colegas vereadores. O que aconteceu, eu volto aqui a dizer. Eu cheguei por primeiro, comecei a passar as emendas para o Jarbas. Quem foi chegando, fui falando, ó, tem essa ideia. O João já tinha esse conhecimento, porque chegou também com as mesmas ideias. Aí o Valdecir e o Deia também tinham conhecimento. Eu sinto muito, penso o que tu quiser, mas eu não tive intenção de atingir ninguém. Não é meu perfil isso. Simplesmente eu me inteirei, porque no que eu li isso aqui no artigo 2º, eu entendi que não estava contemplando aquela coletividade. Eu sou defensor, que nem eu disse antes, com os meus erros, mas o serviço público tem que preservar a coletividade, seja para funcionalismo, seja para serviço público. Enfim, agora você dizer que a gente não é unido, eu acho que tu falou uma baita besteira. Porque o Perlim disse em suas campanhas que durante os 4 anos a Câmara foi parceira. Agora você me diz por uma emenda que ia ser minha. Ia ser minha. Eu fui solidário com os colegas, tinha outros que tinham a mesma ideia, então vamos unir. Se vocês chegassem, vocês três, com o tempo, porque tu sabe que o tempo ali atrasou, e eu concordo que atrasou, mas nós atrasamos muitas vezes também em respeito ao Executivo e nunca ninguém reclamou. Você lembra que um dia aqui chegou no período eleitoral, uma matéria ali também, ó, de última hora, mobilizada as pessoas, os funcionários, para nós votar? Você lembra disso, colega? Lembra disso? Que chegou todo o centro administrativo aqui na sessão e nós nem sabíamos da matéria. Eu cheguei, entrei e digo, meu Deus, esse pessoal, porque a gente sabe. Infelizmente, as pessoas que estão nos ouvindo aqui, ó, as pessoas participam quando é de interesse. Então, quando eu cheguei aqui, vi todo aquele povo, eu já vi de cara. Digo, alguma coisa vai acontecer, não deu outra. Era um aumento, um reajuste para o centro administrativo, que eu votei favorável e até cobrei. Tenha bondade, colega.
Esse reajuste nem eu e nenhum candidato do PMDB sabia.
É.
Esse nenhum não sabia.
Exatamente isso,
colega. E através das tuas emendas, foi meia hora de atraso, até eu tive que atrasar para vir a pauta da sessão.
Não,
não vem com desculpa de atraso.
Viu? Eu concordo com o senhor, vereador. Você pode exigir aqui, ó, que os vereadores venham mais cedo, isso concordo contigo. Isso você pode repetir quantas vezes quiser. Agora, nunca dizer que alguém aqui usou de má fé para atingir o PMDB, porque não é esse o meu perfil. Se eu não tivesse favorável ao PMDB, tu sabe muito bem que eu não tinha concorrido apoiando essa chapa. Eu sempre disse, nunca usei de duas caras dizer que não era e fui ou deixei de ser. Eu sempre apoiei e continuo apoiando, só que eu entendi, por defender a coletividade, que isso aqui teve uma parte excluída. Posso até, não sei até se os colegas vão mudar de ideia, mas por nós ter a maioria aí, são 6 vereadores proponentes, eu acredito que vão votar favorável, porque, no meu entendimento, fere o direito da coletividade. Simplesmente isso. Não vou nem aqui me deter nas emendas. Enfim, acho que foi bem esclarecida. É simplesmente para proporcionar à IMEI também essa oportunidade de expor a sua chapa. Até o momento era isso. O senhor presidente levou a palavra.
Não havendo mais oradores no grande expediente, convido-os para um intervalo regimental de 10 minutos. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Emenda modificativa número 01 ao projeto de lei número 1295 do Executivo de 29 de setembro de 2008. Altera a redação de dispositivos do projeto de lei número 1295 de 29 de setembro de 2008, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2009 e da outras providências. Sala das sessões, 20 de outubro de 2008, vereador Darley Mantovani, PT, vereador Edésio Luiz Folheto, PT.
Coloco em discussão, então, a emenda modificativa número 1 do projeto de lei número 1295. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem é favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Emenda modificativa número 02 ao projeto de lei número 1295 do Executivo de 29 de setembro de 2008. Altera a redação de dispositivos do projeto de lei número 1295 de 29 de setembro de 2008, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2009 e da outras providências. Sala das sessões, 20 de outubro de 2008, vereador Darley Mantovani, PT, vereador Edésio Luiz Folheto, PT.
Coloco em discussão a emenda modificativa número 2 do projeto de lei número 1295. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem é favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Emenda modificativa número 03 ao projeto de lei número 1295 do Executivo, de 29 de setembro de 2008. Altera a redação de dispositivos do projeto de lei número 1295 de 29 de setembro de 2008, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2009 e da outras providências. Sala das sessões, 20 de outubro de 2008. Vereador Darley Mantovani, PT. Vereador Edésio Luiz Folheto, PT.
Coloco em discussão a emenda modificativa número 03 do projeto de lei número 1295. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem é favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Emenda modificativa número 04 ao projeto de lei número 1295 do Executivo, de 29 de setembro de 2008. Altera a redação de dispositivos do projeto de lei número 1295, de 29 de setembro de 2008, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2009 e da outras providências. Sala das sessões, 26 de outubro de 2008, vereador Marino Mantovani, PMDB.
Coloco em discussão a emenda modificativa número 04 do projeto de lei 1295. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem é favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer número 21 de 2008. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ao projeto de lei número 1295 do Executivo. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 1295, de 29 de setembro de 2008, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2009 e da outras providências. Sala das sessões, de 26 de outubro de 2008, vereador João Carlos Pereira Martins, presidente, vereador Gustavo Mastella, vice-presidente, e vereador Edésio Luiz Foleto, relator.
Coloco em discussão o parecer número 21 de 2008, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, do Projeto de Lei 1295 do Executivo. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem é favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer número 21 de 2008. Comissão de Finanças e Orçamento, Projeto de Lei número 1295 do Executivo. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei número 1295, de 29 de setembro de 2008, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2009 e da outras providências. Sala das Sessões, 26 de outubro de 2008, vereador José Fausto Tovo, presidente, vereador Marino Mantovani, vice-presidente, vereador Darley Mantovani, relator.
Coloco em discussão o parecer número 21 de 2008, da Comissão de Finanças e Orçamento, do Projeto de Lei 1295 do Executivo. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem é favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei número 1295, de 29 de setembro de 2008. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2009 e da outras providências. Gabinete do Prefeito Municipal, em 29 de setembro de 2008, Leonir Perlim, Prefeito Municipal.
Coloco em discussão, então, o projeto de lei número 1295, de 29 de setembro de 2008. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem é favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem votadas, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Jorge, vereador Valdecir. Vereador Marino, vereador José, vereador Edésio, vereador João, vereador Gustavo.
Com a palavra, o vereador Valdecir.
Saudando novamente a mesa diretora e as que nos prestigiam essa noite. Eu gostaria só de, já que o projeto vai ficar em... o projeto e as emendas vão ficar em discussão. Foi feito as emendas hoje, até porque o projeto entrou segunda passada com pedido de que fosse votado no dia de hoje, com urgência. Então, como foi acordado pelo presidente, então fica para a próxima segunda-feira. Gostaria só, diante das palavras do vereador Gustavo, manifestar aqui, não só como vereador, mas com certeza o DE me permite, em nome dele, e como presidente do partido também, de dizer que não se foi interpretado como essa a intenção, vereador, pode ter certeza que não foi. Se na escola municipal teve eleição pela primeira vez desde sua fundação, foi enquanto o partido estava à frente da Secretaria Municipal de Educação. Nunca tinha sido feito, e agora que nós estávamos durante esses 4 anos, junto com o prefeito, foi acordado de fazer eleição municipal, foi fazer eleição para diretor da escola pela primeira vez, então, nesse mandato. E agora entendemos nós também, dentro do partido, que a própria escola infantil também teria esse direito. E como no critério que foi estabelecido não se enquadrava diante do que o vereador Darley propôs, nós decidimos de apoiar. Então, que fique aqui a posição do partido, que é de dar condições para que a própria escola municipal tenha, eleja de forma democrática seus diretores. Então não é nada pessoal, não é nada contra o Perlim, como o vereador colocou, é uma questão de posição de partido, então, diante do que o vereador da lei nos havia comunicado, queria fazer essas emendas, nós então estamos apoiando naquilo que nós defendemos também, naquilo que nós pensamos. Era isso, presidente, lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra e passo ao vereador Gustavo.
Só eu desculpo esse espaço para dizer que não podemos falhar novamente. Mesma coisa que foi feita com a rua Alcides Freguino Inácio, onde agravemos vários moradores, não podemos agravar pais e alunos com um voto reduzido para a creche municipal. Eu acho que nós temos que fazer um consenso, uma conversa entre pais e alunos e professores, assim estabelecer qual é a forma da diretoria. Se é isso, meu, muito obrigado.
Palavra, vereador Darley.
Saúdo novamente os vereadores, a mesa e as pessoas que nos assistem. Colega Gustavo, isso tu nos deu uma prova agora de que você nem leu o projeto, porque nós não estamos ferindo o artigo 10º, que diz tirão direito a voto no processo de escolha da escola. Então eu acredito, colega, que você está falando por impulso, por ser seu estilo, de repente, mas assim, ó, o projeto está aí, e nós... E digo mais, a mesa foi, eu acho, assim, pelo presidente, tão acessível, porque eu tenho a certeza que você ou algum seu colega ia pedir vista, e daí daria até motivo para alguém dizer que estamos emperrando o serviço público, como aqui muitas vezes aconteceu, de um vereador se ver, que nem aconteceu comigo, colega vereador Gustavo, no passado, de muitas vezes ter que votar no próprio dia e de não ter nem a minha posição. Nem a minha posição... E aí pedir visto por entender que a Câmara tem direito de avaliar e de vereadores dizer, o próprio Executivo, a própria Secretaria, dizer que o vereador estava emperrando o trabalho. Não. Eu acho assim, o que você tem que entender, vereador, que eu entendi, mas não tem problema, não vou fazer mais parte, mas nós temos dois poderes no município, que é o Poder Executivo e o Poder Legislativo, que são poderes independentes, e que se a Câmara tomar uma posição um dia, o prefeito é muito simples, é só vetar. Eu queria ser prefeito de Pejuçara ou qualquer município do país. É simples. O que a Câmara contrariar, ele veta. O que a Câmara aprova, ele sanciona. Então, veja você como é difícil ser prefeito. Agora, ser vereador, e você disse que na rua a gente não buscou, eu busquei sim, porque vejo até pessoas que têm interesse na matéria que estão aí. Então, acho que você se equivocou quando disse que ninguém procurou, porque a escola municipal está contemplada. Se você fosse analisar esse projeto, você iria avaliar o quê? Quem não foi contemplado, vereador Gustavo. Então, eu digo, você não buscou as informações direito, porque a escola municipal está contemplada no projeto. Eu, pelo meu perfil e entendimento que tenho, se entendi que a educação infantil não, tá, não teve essa oportunidade, fui buscar com as pessoas, tanto é que tem aqui, né, os professores que são também dessa escola. Então, assim, ó, me desculpe, Gustavo, ter respeito muito a trazer os pais. Eu defendo uma Câmara fora da Prefeitura, daí você dá espaço mesmo. Porque que tal tu trazer 80, 100 pais aqui na nossa Câmara de Vereador? Me desculpe, vereador. Mas, para encerrar, eu quero dizer para todos aqueles que se dizem políticos, há pessoas que, para subirem, descem tanto que a vitória se transforma em derrota. Palavras de Paulo Bonfim. Obrigado, presidente, pela oportunidade.
Salientar, então, a partir de agora vamos respeitar até as 5 horas aí para as emendas, indicações, aí para facilitar aí o horário para o início da sessão. Não havendo mais oradores, antes de encerrar essa presente sessão, gostaria de agradecer a presença de todos, informar os nobres colegas que a próxima sessão, dia 3, será realizada às 20 horas. Conto com a presença de todos os edis para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Declaro encerrada essa sessão ordinária.